Comissão de Assuntos Econômicos aprova regime de previdência complementar para funcionalismo público.
Romero Jucá é confirmado relator-geral do orçamento.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, foi confirmado hoje relator-geral do orçamento de 2013, na reunião da Comissão Mista de Orçamento.
Na mesma reunião, os novos integrantes da CMO tomaram posse e foram eleitos o presidente, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e os vice-presidentes da comissão. A reportagem é de Maurício Desante.
O governo federal não é obrigado a executar o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, situação que incomoda os parlamentares. É o caso do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, escolhido para o cargo de vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento.
Hoje, de certa forma, o orçamento continua sendo uma mera obra de ficção. Ele estabelece alguns parâmetros, mas o poder executivo tem amplos, eu poderia dizer até quase que plenos poderes para modificar esse orçamento.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que teve o nome confirmado para o cargo de relator-geral da Lei Orçamentária de 2013, defendeu um amplo debate sobre os gastos do governo e prioridade para o desenvolvimento regional.
Nós vamos ter audiências públicas em alguns estados, vamos debater muito esse orçamento e tentar fazer com que o desenvolvimento regional possa ser uma das peças importantes desse relatório. Nós temos que enfrentar as desigualdades regionais e prevalecer as regiões mais pobres do Brasil.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a criação do regime de previdência complementar para o funcionalismo público federal.
Com a medida, os novos servidores públicos que quiserem se aposentar com vencimentos próximos do salário da ativa terão um fundo de pensão que será patrocinado pelos três poderes. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta foi aprovada como pediu o relator, senador José Pimentel, do PT do Ceará, ou seja, sem alterações de mérito, no texto que veio da Câmara dos Deputados. Dessa forma, se aprovada no Senado, a proposição pode seguir para a sanção da Presidência da República. Mas o projeto de lei recebeu críticas na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Randolfe Rodrigues lembrou que, quando era oposição na década passada, o PT também entendia que os servidores iriam perder com a Previdência Complementar. O senador do PSOL do Amapá leu o documento da época.
O Partido dos Trabalhadores entende que esse debate deveria privilegiar a intervenção do setor público numa das áreas de suma importância para seus servidores. A lógica adotada na proposta ora apresentada é da transferência de uma fatia considerável para a iniciativa privada.
O relator José Pimentel disse que muita coisa mudou desde que a ideia da previdência complementar para o funcionalismo público surgiu. Por isso, ele e o Partido dos Trabalhadores defendem agora a proposta.
Portanto, lá em 1997, essa legislação ainda não existia. Em 2001, regulamentando a emenda constitucional número 20, aprovamos esse arcabouço legislativo que permitiu uma nova forma de gerir, de fiscalizar, de acompanhar.
O projeto que autoriza a criação de fundos de previdência complementar para os funcionários dos poderes executivo, legislativo e judiciário tem até o dia 16 de abril para ser votado no plenário do Senado. Após essa data, ele passa a bloquear a votação de outras matérias da pauta.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o fim da ajuda de custo paga aos parlamentares no início e no fim de cada ano.
Pela proposta, eles receberão pagamento apenas no início e no fim do mandato, para auxiliar nas despesas de transferência.
A proposta segue para análise da mesa diretora. Para entrar em vigor, ainda dependerá da aprovação dos deputados.
O plenário do Senado aprovou hoje o projeto de conversão à medida provisória 550.
A MP cria linha de crédito que beneficia pessoas com deficiência e de baixa renda. O repórter José Carlos Sigmaringa acompanhou a votação e tem as informações.
Segundo o último censo do IBGE, 45 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Ao subir à tribuna para defender o projeto, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, ressaltou que 60% das pessoas com deficiência no Brasil recebem até um salário mínimo, são jovens e sustentadas pelas suas famílias. Segundo dados do Ministério do Trabalho, apenas 300 mil pessoas com deficiência têm carteira assinada. O projeto de conversão determina a abertura de uma linha de crédito com juros mais baixos para que as pessoas com deficiência, com renda de até 10 salários mínimos por mês, possam comprar equipamentos e serviços que facilitem a locomoção e convivência com as suas limitações. Esses bens são chamados de produtos de tecnologia assistiva e custam caro. A votação do Senado foi acompanhada pela deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que foi a relatora do projeto na Câmara e que é tetraplégica. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que relatou o projeto no Senado, usou um trecho do parecer da deputada Gabrilli para explicar a importância do acesso a esses produtos.
Vejam como é importante. Para se locomover até o plenário, essa relatora, a deputada Mara Gabrilli, foi transportada em uma cadeira de rodas. Trata-se de uma tecnologia assistiva. Em seguida, registrei minha presença em plenário com auxílio de um terminal composto por um computador e uma webcam. O computador possui um software que, por meio da webcam, faz a leitura do movimento dos meus olhos e da minha expressão facial. Novamente, uma tecnologia assistiva.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que o processo de desindustrialização do país só vai acabar se o governo adotar medidas como corte dos juros, mudança no câmbio, corte de impostos, taxação do capital financeiro, aumento de salários e prioridade dos mercados interno e latino-americano.
Para ele, não são medidas paliativas, como redução temporária do IPI, imposto sobre produtos industrializados, por exemplo, que vão estimular a indústria nacional.
Roberto Requião disse que, se continuar assim, o Brasil vai permanecer um mero exportador de matérias-primas.
Sustentarmos-nos sobre exportação de commodities é um risco brutal. Não é um risco brutal, é risco certo. Um dia a casa cai.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que o vazamento de óleo no Campo de Frade, no litoral norte do Rio, é uma prova de que o Brasil está despreparado para cuidar dessa atividade.
Ao lembrar que o acidente no Campo de Frade começou em novembro, Flecha Ribeiro citou dados que indicam que a mancha de óleo pode ter chegado a 7 quilômetros quadrados de extensão.
O histórico de imprevidência do governo brasileiro colabora para agravar o desastre. Desde que ocorreu o vazamento de novembro, quando 2,4 mil barris escorreram para o oceano, a gestão petista vem prometendo um plano de contingência para a exploração de petróleo no país. Mas até hoje, passado quase 150 dias, ele ainda não existe.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, defendeu o projeto dele, que proíbe o uso de veículos com mais de 10 anos de fabricação para o transporte de estudantes.
Ele lembrou que a frota nacional tem média de uso de 16 anos e meio. No Nordeste, a situação é pior. Lá, 41% da frota tem mais de 20 anos de circulação.
O Código Brasileiro de Trânsito estabelece a obrigatoriedade de inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança para os veículos de transporte escolar, mas não se refere à idade desses veículos. Não adianta fazer inspeção num veículo uma vez por ano ou duas vezes por ano se esse veículo tem 20 anos de uso.
O senador José Agrippino, presidente do Democratas, disse que até amanhã a bancada do partido no Senado deve se reunir para escolher seu novo líder.
O cargo ficou vago depois que o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, se afastou da liderança para acompanhar as denúncias de suposto envolvimento dele com o empresário Carlos Cachoeira, preso em operação da Polícia Federal por envolvimento com o jogo ilegal.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, homenageou o humorista Chico Anísio, que morreu aos 80 anos na última sexta-feira.
Criador de 209 personagens e de vários bordões, o talento de Chico Anísio com o humor é comparável ao de Pelé no futebol, disse Eduardo Suplicy.
Sua grandeza foi trazer o relaxamento na alegria num mundo provavelmente fadado à destruição pela burrice e arrogância da maior parte da humanidade. O humor é como uma cachoeira que brota do nosso ser lavando, nem que seja por poucos momentos, as impurezas que deixam a ansiedade, a preocupação com o futuro ou a falta de dinheiro.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.